De Olho na Cidade.
Buscas aos 28 desaparecidos em Mariana seguem nesta segunda-feira. Até o momento, dois corpos foram encontrados. As novas informações na reportagem ao vivo de Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Como você mesmo disse, são 28 o número de desaparecidos e dois óbitos confirmados. A segunda vítima é Sileno Narquevícios de Lima, motorista terceirizado que trabalhava para Samarco. Os trabalhos de busca prosseguem nesta segunda. Cerca de 600 pessoas estão alojadas em hotéis ou casas de família. No Hospital Monsenhor Horta, em Mariana, 24 pessoas foram atendidas, sendo que 21 já tiveram alta. Uma ainda está internada e outra foi transferida para Belo Horizonte. Quem também está sendo atendido é o prefeito da cidade, Duarte Júnior, que deu entrada no hospital com suspeita de princípio de infarto. Mas a suspeita foi descartada e o quadro é de tensionamento devido a algumas noites sem dormir. Nosso repórter Caio Santos esteve em Mariana e conversou com alguns dos atingidos, entre eles Raí Benito de Souza e Sandra Maria de Souza, filho e mãe que perderam tudo no acidente.
Perdemos casa, eu acho que é 4, 3 telefones lá em casa. Perdemos um monte de guarda-roupa, a estante da minha tia novinha, a televisão dela polegada novinha, tudo. Perdemos tudo. Sofá, cama novinha da minha tia.
Aí eu fui pra ela, tava com 13 anos, hoje eu tô com 48. Digo só, que tinha roupa da, do corpo.
O que você lembra do Neto Rodrigues? Como
era? Eu lembro dele como era antes, né? Era a comunidade boa, eu gostava de lá.
A doméstica Rosângela da Silva é moradora de Mariana e junto com a filha foi ajudar no atendimento aos desabrigados.
O pessoal não esperava que acontecesse isso de repente. Então todo mundo se sentiu, todo mundo tá magoado com isso. Pode ficar assim, desse jeito, acontecendo muita coisa ruim, entendeu? O pessoal fica muito magoado. E assim, muita gente perdeu famílias, filhos, crianças. Minha filha foi ajudar a Márcia. Ontem que eu cheguei do serviço, o que a gente passou daquele hospital foi uma coisa muito triste.
Os estragos da lama, como já dissemos, não se restringem à cidade de Mariana. Em Barra Longa, o distrito de Gesteira está ilhado e 3 pontes foram destruídas. Dirceu da Cruz é morador da comunidade de Mandioca, em Gesteira, e faz as contas do estrago.
Eu morri umas 500 cabeças de galinha, peito de peru, peito de pato, morreu tudo. Olha, móveis, estragou tudo. É, tem 2 casas, uma casa caiu a metade. A outra, a gente nem entra, porque você não tem medo de entrar e encontrar alguém no outro lado. Arrancou as portas tudo, estragou tudo. A meia-noite começou a chegar, foi arrancando as pontes tudo. Aí vamos ver, né, como é que fica.
A lama da barragem deve desembocar no mar em Espírito Santo até amanhã, terça-feira. De acordo com o levantamento do Serviço Geológico do Brasil, a onda de cheia não irá causar enchentes nos municípios que estão localizados nas margens do Rio Doce. Mas ao longo do caminho vem deixando um rastro. Moradores reclamam de fedor de soda cáustica e muitos peixes foram mortos. O abastecimento de água em Governador Valadares, com 278 mil habitantes, foi interrompido na tarde deste domingo e não tem previsão para ser restabelecido. A bacia do Rio Doce atende a 288 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. Para o fundador do projeto Manuelzão, professor Apolo Oringer, o impacto para a bacia é inestimável.
Tem havido uma mortandade de peixe enorme, centenas de milhares de peixes mortos. O impacto exponencial, porque as pessoas que moram na beira do rio, pessoas mais pobres que não têm um sistema de saneamento, elas pegam água do rio. As aves, os animais silvestres, todos vão beber água no rio. Então, isso afeta toda a biodiversidade da bacia do Rio Doce. Impacto ambiental numa área muito extensa e é profundo, né? Então, nós não temos ainda a condição de prever tudo que vai acontecer.
Apesar da morte dos animais aquáticos e da reclamação da população quanto ao mau cheiro da lama, o presidente da Samarco, mineradora responsável pelas barragens que desabaram, Ricardo Vescovi, afirmou que o resíduo não é tóxico.
Faz parte do processo natural da empresa, de uma empresa como a Samarco, que atende às normas internacionais mais rígidas, tanto para o seu processo como para o seu produto, ter laudos que identifiquem qual é, se há algum tipo de toxicidade desse produto para o contato humano ou qualquer outro tipo de contato. O rejeito de minério de ferro é considerado uma substância inerte, não tóxica.
O governador Fernando Pimentel esteve em Mariana durante o fim de semana e em coletiva afirmou que após a tragédia devem ser feitas mudanças no sistema de alerta para os moradores.
O que nós temos que considerar é que Minas tem um número muito grande de barragens. Nós temos talvez que fazer um procedimento, aprender as lições dessa tragédia, né? Fazer um procedimento, melhorar os protocolos de emergência, né? Vocês, por exemplo, estão chamando a atenção para a questão da sirene, né? do alarme sonoro. Eu acho que a legislação hoje não exige, eu acho que a gente deve acrescentar isso na legislação, com certeza vai ser importante, e vai ter outros pontos que o próprio inquérito que vai ser conduzido pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, vai apontar, né?
Na última sexta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que está realizando relatório sobre as causas do rompimento das duas barragens de rejeito da Samarco e Mariana. 10 técnicos devem ser deslocados para essa investigação, que deve durar 30 dias. O MP descartou que a possibilidade de causas naturais possam ter levado à tragédia. Em coletivo, o promotor do MP, Antônio Carlos Pereira, apontou que um dos pontos da investigação é apurar se as exigências ambientais estavam sendo cumpridas.
É o pior dano ambiental do nosso estado em que se tem notícia. O que o Ministério Público aqui hoje vem dizer para a sociedade é que vamos apurar de maneira transparente e extremamente rigorosa todos os fatos. Ter licença ambiental não é salvo-conduto para empreendimento e não significa legalidade. Uma das frentes da nossa investigação é apurar com muito rigor como estavam sendo cumpridas as exigências ambientais. Porque uma barragem de rejeito, ela não rompe por acaso. A referida barragem estava em processo de alteamento, um aumento da barragem, da capacidade de armazenamento. Uma das perguntas é: esse alteamento influenciou ou não?
Bom, só lembrando para o nosso ouvinte que o prazo final para entrega do relatório do Ministério Público é daqui a 30 dias. Quem quiser ajudar os desabrigados em Mariana, a Prefeitura informou que os itens de maior necessidade são alimentos específicos para crianças, roupas infantis, ração para cães e gatos, água, açúcar, óleo de cozinha, sal, pó de café e roupas íntimas. Ainda segundo a Prefeitura, o mutirão está sendo realizado para reposição da documentação perdida. Aqui em BH, um dos locais que está recebendo doação é a sede do Centro Acadêmico de Ciências Socioambientais, sala 2096 da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o campus Pampulha. Outro ponto é a 7ª Companhia de Meio Ambiente da PM, Avenida Jequitinhonha, número 700, no bairro da Saudade. Com você, Vinícius.
Ok, Maria Dulce, muito obrigado pelas informações.